Tempo de atualizarmos a informação local e regional com o António Feliciano e para já vamos aos destaques.
Vamos então aos títulos. João Vital já decidiu e não está disponível para continuar como o mordomo da Festa dos Tabuleiros. Maria João Moraes é a candidata ao lugar. Igreja de São João Batista necessita de obras urgentes. Telhado está ameaçado com infiltrações. Por Abrantes, trabalhadores do refeitório e do hospital estiveram em greve. Nem lá há uma máquina de lavar louça, lamenta o sindicato.
Falamos-lhe agora do estado do tempo para esta quarta-feira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado, soprando moderado a forte nas terras altas, ainda formação de geada, em especial nas regiões do interior, descida da temperatura mínima e subida da máxima. Previstos estão então 13 graus para Coimbra, 14 para Castelo Branco, Leiria e Évora, 15 para o Porto e Lisboa, 16 para Tomar e Santarém, e 17 para Faro.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Parece um cenário inevitável. João Vital não será o próximo mordomo da Festa dos Tabuleiros. A confirmação foi dada pelo próprio Aerte durante a manhã desta terça-feira, justificada com a necessidade de dar lugar a outros. Ainda por aquilo que a nossa redação apurou, Maria João Moraes, que desde há largos anos é presença constante na Comissão Central, afigura-se neste momento como o nome mais forte para suceder a João Vital. Já terá mesmo dado conta da sua disponibilidade para assumir o lugar. Outro dos nomes apontados como uma opção é o de José Prefeito. A acontecer, a escolha de Maria João Moraes para a citada função será facto inédito, uma vez que a Festa dos Tabuleiros nunca teve uma senhora como mordomo. Entretanto, a Câmara de Tomar, pela voz da Presidente Anabela Freitas, anunciou que a reunião do povo para decidir se haverá festa em 2019 será realizada no próximo dia 6 de abril. Como manda a tradição, primeiro decide-se se há ou não o evento maior na Bantino e só depois se partirá para as escolha do mordomo, escolha essa anunciada com o lançamento de foguetes. A Igreja de São João Batista em Tomar necessita o quanto antes de intervenções de reabilitação com caráter de urgência. As intempéries das últimas semanas complicaram ainda mais o estado da citada estrutura, onde são visíveis infiltrações que podem mesmo colocar em risco o próprio telhado. Os técnicos da Câmara Municipal já estiveram no local para realizar uma vistoria, pelo que a autarquia, perante o relatório, irá avançar para essa obra para minimizar os estragos. Assim confirmou a Presidente da Anabela Freitas, que, não escondendo o evidente mal-estar com a Direção-Geral de Património Cultural, disse que outra intervenção de fundo só será possível apenas com a autorização da referida entidade. Recorde-se que para esta obra de fundo já há projeto a cargo financeiro da paróquia, num total de 65 mil euros, sendo que o investimento ascende ao 1 milhão e 800 mil euros, com financiamento de 85% com acesso a fundos comunitários.
A intervenção que nós vamos fazer lá agora será para minimizar, porque qualquer intervenção naquele tipo de edifício precisa, carece de aprovação por parte da DGPC, não é? Portanto, a gente sabe a velocidade que aqueles senhores funcionam. Pronto. Dizer-vos também que tenho dito isto em todo lado, eu estava aqui à procura de um termo mais soft, mas não consigo lembrar, portanto vou ter que utilizar aqui outra coisa, parece-me muito mau tom. Quer dizer, aquilo é da DGPC. Nós até estamos disponíveis para ser o dono da obra. As obras são financiadas a 85%, mas eu já sei o que é que vem aí a seguir, que vem os restantes 15% vai ser a custas da Câmara. Epá, chega, não é? Porque, epá, desculpem lá, quer dizer, da totalidade de impostos que qualquer um de nós portugueses paga, só 12% é que são entregues às autarquias. Ao passo que a média europeia são 25%. E depois ainda temos a Administração Central, que se demite daquilo que são as suas responsabilidades, daquilo que é o seu património, e manda para cima das câmaras. De uma vez por todas, não é por acaso que naquele conjunto de matérias que estão a ser alvo de descentralização para as autarquias, por exemplo, as questões do património, é dos dossiês, dos diplomas que ainda está por fechar. Porque a autarquia recebia com bom agrado o património. Desde que lhe deem condições para isso. Agora, não podem querer passar um património, ou não, Aquilo é passar, desresponsabilizarem-se completamente daquilo que é um património de interesse nacional. E a autarquia que assuma, que se desenrasca, que não sei o quê. Mas, quer dizer, as coisas não são bem assim, não é? Isto por um lado. Por outro lado, quando a gente reclama que o monumento está fechado no dia 1 de março, quando reclamamos, queremos uma gestão partilhada. Ai, Nossa Senhora, que isto aqui é nosso. Quer dizer, então o que é nosso é só o lombo e não é o resto. Isto aqui não é fácil, para além de que, senhores vereadores, e estamos aqui, é aqui que a gente diz as coisas, eu levei muito mal, a DGPC, a semana passada, em vez de ligar para mim, ligar para um outro presidente de Câmara, da Médio Tejo, por causa das questões da Igreja. A vontade que dá a responder é, então peçam ao outro presidente de Câmara que pague as obras na igreja.
As trabalhadoras do refeitório do Hospital de Abrantes cumpriram nesta segunda-feira um dia de greve em defesa do contrato coletivo de trabalho no setor e por melhores condições de trabalho naquele espaço. A ação registrou uma adesão de 50% no refeitório do Hospital Dr. Manuel Constâncio, serviço concessionado à empresa Eurest. Algumas trabalhadoras ainda se concentraram à porta da citada unidade com o objetivo de denunciar a situação e alertar os utentes para as fracas condições materiais e imobiliárias do refeitório, refere um comunicado da União de Sindicatos de Santarém. O mesmo texto refere que as queixas das trabalhadoras são diversas e vão desde o facto de não terem uma máquina de lavar louça no refeitório, passando pelas fracas condições das panelas e outros equipamentos de cozinha, pelos carrinhos de distribuição de comida estarem danificados e indo até à falta de pessoal para as necessidades permanentes do refeitório, para além dos baixos salários.
Rádio Web, a primeira a informar.
A indicação é do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém. A Estrada dos Lázaros e o Caminho Municipal 30, Rabo dos Cágados, junto à Ligação à Nacional 365, na Golgã, está submersa. Não é a única contrariedade, nesta altura, no que ao mapa do Distrito de Santarém diz respeito, uma vez que também em Coruxa há lugar para a submersão da Municipal 590, entre Coço e Santa Justa, assim como no Conselho do Cartacho, neste caso no Caminho Municipal, entre Setil e Ponte do Reguengo, desde o último comunicado, o caudal do Rio Tejo mantém a tendência de estabilização para as próximas horas. As barragens de Fratel, Pracana e Castelo de Bode têm debitado valores com flutuação entre os 800 e 1300 metros cúbicos segundo. Poderão ainda verificar-se algumas oscilações pontuais, mas a previsão vai no sentido de uma redução, estabilização gradual dos caudais.
Rádio Air, informação.
A Biblioteca António Cartacho da Fonseca, em Tomar, recebeu nesta terça-feira, Dia Mundial do Consumidor, a sessão Comprar, a opção é sua. Uma iniciativa temática sobre vendas agressivas, dirigida por Virgílio Saraiva, técnico de informação e consumo do município Nabantino. A Hertz marcou presença no arranque da ação, perspectivando-a precisamente com Virgílio Saraiva, que explicou as bases da mensagem a transmitir.
Para já, esta ação tem principal objetivo, como público-alvo, as pessoas idosas, porque são aquelas em que é mais fácil os agentes económicos, nomeadamente no campo das vendas à distância, vendas ao domicílio, vendas nas excursões e tudo isso, atuarem. Para já, porque as pessoas estão fragilizadas, têm poucos conhecimentos, não se informam muito e julgam que acontece sempre só aos outros, não nos acontece a nós. Não é só as pessoas idosas que acontece isto, porque, por exemplo, os jovens e as crianças também podem ser alvo, porque, logicamente, estes agentes económicos, parte de um pressuposto que tem muita formação, e enquanto eu digo habitualmente, não há formação nenhuma para aprender a comprar, mas existe uma carreada de formações, de licenciaturas, mestrados, pós-graduamentos, de doutoramentos, tudo para ensinar a vender. Portanto, nós somos um alvo apetecível. O consumidor é um alvo apetecível.
E um alvo fácil?
Um alvo fácil, às vezes. E basta numa chamada telefónica que nos aparece no nosso telemóvel ou no telefone fixo, nós utilizarmos um termo que não esteja de acordo, que nos segure em termos de defesa jurídica, para sermos logo apontados e, vamos lá, capturados como um consumidor que assinou um contrato sem ter assinado o contrato.
Os bombeiros de Santarém foram chamados a um incêndio que deflagrou num prédio situado na rua Joaquim Luís Martins, no centro histórico de Santarém. Por aquilo que a ERTE se apurou, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro, o fogo danificou a sala de um andar do citado imóvel, sendo que na altura não estava ninguém em casa. O alerta foi dado pelas 8h35 desta terça-feira. As autoridades estão a investigar as causas para este incêndio. A estrada que liga a Serra de Santo António a Minte, em Alcanena, está cortada à circulação rodoviária. Nesta segunda-feira, refira-se, a Câmara reforçou a deliberação tomada a 8 de janeiro último, considerando as informações técnicas que reportam o grau de perigosidade do troço e a informação da Proteção Civil, no caso, os bombeiros voluntários de Minde, que referem a existência regular de vários acidentes. Justifica a autarquia numa nota de imprensa. Ainda assim, estando em causa a salvaguarda de pessoas e bens, a verdade é que tem havido registro para diversos episódios de vandalismo, situações estas que mereceram o lamento do Executivo Camarário nesse mesmo texto, uma vez que está em causa a destruição das estruturas e sinalética colocada no local. Tudo aponta para que seja feita uma intervenção naquela via durante o mês de abril.
Rádio Air, informação.
Um golo anulado ao Emerson, mesmo à beira do final, e que dava o 2-1 para a União do Tomar, diante de uma ação, despertou a revolta no centenário emblema Nabantino. No jogo em que estava obrigado a ganhar, o conjunto unionista ficou-se então por um empate a uma bola, resultado curto e que atira a discussão do campeonato para o líder Mação e para o mais direto perseguidor, o Fazendense. Em entrevista à ERTE, Sabel Bento, presidente da União do Tomar, não poupou nas palavras para criticar a dupla de auxiliares de André Gralha, considerando que o clube fica lesado de 5 pontos, não só pelas incidências diante de uma ação, mas também diante da União Abrantina, onde foram os mesmos assistentes que marcaram presença. O dirigente disse mesmo que está na hora de a União deixar de pactuar com este tipo de situações, falando em falta de respeito para com o clube na nomeação da citada dupla. Abel Bento equaciona até se vale a pena continuar a investir numa equipa de séniores.
Ah, mas não podemos de maneira alguma continuar a aceitar que sejamos prejudicados desta forma tão clara, porque aqui o vídeo mostra claramente que aquilo é um escândalo, aquilo que fizeram ontem é um escândalo, é claramente expoliar-nos de 3 pontos, porque é um escândalo aquilo, marcar aquele fora de jogo, é um escândalo. Venham-me dizer, pá, eu não quero de maneira nenhuma ou pensar que seja intencional, mas que parece, porque é muito estranho que a mesma equipa de auxiliares nos prejudique desta forma. Portanto, quer queiramos, quer não, nós não podemos é calar-nos com esta situação. Portanto, esperemos que o Conselho de Arbitragem tenha outra responsabilidade e tenha também outro respeito pelo União do Mar. Porque eu acho que o Sr. Presidente do Conselho de Arbitragem, quando optou por colocar em Tomar estes 2 árbitros auxiliares, quando eu próprio lhe fiz ver a ele diretamente que aquilo que se tinha passado em Abrantes foi de uma gravidade tal que eu ando aqui há tantos anos e nunca tinha visto uma coisa daquelas, e ele a seguir coloca em Tomar os mesmos 2 auxiliares, das 2 uma, ou está a gozar comigo, ou não respeita a União de Tomar. É a única coisa que eu posso dizer. Porque eu sabia perfeitamente, até na defesa dos próprios auxiliares, que nunca devia ter mandado para aqui estas 2 pessoas. E a verdade é uma, aquele senhor deixou passar um fora de jogo em Abrantes de 5 metros, que valeu o gol do Abrantes, que nos derrotou, e aqui não teve qualquer dúvida em levantar a bandeirola, quando o nosso jogador está 2 metros atrás da linha de bola. Inclusive nós dissemos no final que já tínhamos visto o vídeo e que o lance era legal, e ele continuou a insistir que o lance era ilegal. Portanto, há alguma coisa aqui que está a passar, alguma coisa está aqui a acontecer, que não querem de forma alguma que a União atinja os seus objetivos. Nem que pelo menos nos deixem lutar dentro do campo. Porque se a gente não conseguir lutar dentro do campo e ganhar os jogos, paciência. É porque os outros são melhores e só temos que lhes dar os parabéns. Agora, deixem-nos pelo menos lutar de igual para igual com todos os adversários, de forma a que a gente chegue ao final da época e tenhamos a consciência tranquila de que fizemos tudo aquilo que nos era possível para tentar ganhar os jogos. Agora, aquilo que está a acontecer é que não nos deixam ganhar os jogos. E aqui não há que ter medo das palavras. simplesmente não nos deixam ganhar os jogos.
Numa altura em que se aborda a legalização de cannabis, por tomar, a Juventude Social Democrata promoveu um debate em torno do tema. Mais pormenores com o jornalista Vítor Molenas.
A Juventude Social Democrata de Tomar deu pontapé de saída para um novo ciclo de conferências denominado JSD Talks, numa conversa informal realizada na tarde do último sábado no Café Paraíso em Tomar. O projeto tem como objetivo o debate público de temas irreverentes e delicados que desafiam os intervenientes a pensar, refletir e expor de forma livre e aberta a sua opinião, beneficiando de um contexto informal e descontraído. O tema piloto centrou-se na legalização da cannabis e contou com a presença do professor Luís Figueiredo, da Canativa, Associação de Estudos sobre Cannabis, que de forma exemplar e concreta contextualizou toda a narrativa histórica, geográfica e económica da cannabis. No decorrer da sessão foi também abordada uma visão cronológica e continental sobre o uso de drogas pelo homem e ainda o que tem sido desenvolvido no Parlamento, nomeadamente as propostas do PAN e o Bloco de Esquerda. Houve depois lugar à exposição da moção Legalize, Estratégias para a Legalização Responsável do Uso da Cannabis em Portugal, desenvolvida pelos deputados Ricardo Batista Leite e André Brandão de Almeida, aprovada em Congresso Nacional do PSD em fevereiro passado. No final do debate foi realizado um referendo, meramente exploratório, entre a audiência presente, que deliberou, com grande expressão, a legalização da cannabis para fins recreativos e medicinais.
Por Vila de Rei, a reunião ordinária do Executivo Municipal de 16 de março teve início com a entrega das bolsas de mérito a 8 alunos do ensino secundário do grupamento de escolas daquele concelho do Médio Tejo. A bolsa de mérito, atribuída pelo Ministério da Educação, destina-se a alunos que tenham direito a apoios da Associação Social Escolar e que no ano letivo anterior apresentaram uma classificação igual ou superior a 14 valores, ou a 4 valores, se no ano letivo anterior tivessem frequentado o 9º ano de escolaridade. Por bolsa de mérito, entende-se a prestação pecuniária anual destinada à comparticipação dos encargos inerentes à frequência do ensino secundário, sendo o seu montante determinado a partir do valor correspondente a 2,5 vezes do indexante dos apoios sociais em vigor no início do ano letivo. O Conselho Técnico da Federação do Folclore Português para a região do Alto Ribatejo vai levar a efeito as conversas sobre folclore e etnografia no Salão do Recinto de Festas de Val das Mós, Abrantes, e isto neste sábado 24 de março a partir das 15 horas. As comunicações são o quê e o porquê no folclore por José Joaquim Marques e recriações da recolha ao palco por Nuno Fonseca, conselheiros técnicos da citada entidade. Depois das comunicações haverá debate sobre as temáticas abordadas, as inscrições gratuitas e abertas ao público em geral poderão ser efetuadas até ao dia 23 de março no Conselho Técnico Regional do Alto Ribatejo, por correio, por calçadas ou para calçadas 33C, código postal 2300-329 Tomar, ou então para o e-mail ct.com ou para o telemóvel 964024844.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.